Agora, na Guardiã da Notícia.
Boletim Publixi.
Você bem informado.
A cada 30 minutos.
6:31, essa é a Guardiã da Notícia, com o melhor da música e da informação e do Loud Music até às 8 da noite. E depois das 8 da noite, é claro, você confere o melhor da música eletrônica. Agora eu vou conversar com a jornalista Gabriela Tricânico, que ela vai trazer um pouquinho pra gente novidades no mundo da política aí, na política, no cenário político nas eleições de 2022. Gabi, boa tarde. Quais são as informações que você traz pra gente?
Olha, Lucas, eu acho que eu passei o dia todo falando sobre o cenário político-eleitoral nesse ano de 2022. Um pouquinho mais cedo a gente conversou com o presidente do PSDB, né, o Marco Minoli, e no dia 1º de junho, o PSDB, junto com o MDB e o União Brasil, devem anunciar, então, uma candidatura única. Uma candidatura única, provavelmente, então, esses partidos devem seguir aí junto com o vice-governador Rodrigo Garcia. Lembrando que mais cedo também o deputado federal Alex Manente do Cidadania já havia também confirmado então que o Cidadania irá apoiar a candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia, que deve assumir agora no dia 1º de abril. No dia 30 de... agora no próximo dia 30 de março, os secretários e quem irá disputar as eleições irão se descompatibilizar dos seus respectivos cargos. E foi isso que o presidente do PSDB, Marco Viola, disse pra gente, né? Que deve continuar no governo João Dória até o próximo dia 30 como secretário do Desenvolvimento Regional. E na sequência, então, ele irá se dedicar à campanha de João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, que então se tornará governador de fato, né, do estado de São Paulo, Lucas. Agora, no sábado, né, no evento do partido Podemos, com o ministro Sérgio Moro, eu já havia dito um pouquinho mais cedo que algumas coisas poderiam mudar aí no cenário. E uma delas pode ser que o Moro mude de partido também. Pode ser que ele não fique no Podemos, Lucas. Pode ser que ele migre aí para o União Brasil, saia candidato ao Senado. Tudo isso são especulações que irão acontecer aí nos próximos dias. E a gente tem que aguardar, então, a decisão aí dos caciques, né, dos chefes de partido, para entender como é que vai ficar. Mesmo porque o deputado estadual Caio França, você viu que na análise que ele fez com a gente hoje pela manhã, de manhãzinha, na minha primeira entrada, ele disse, nossa, que a federação seria muito difícil manter para as eleições de 2024. Lembrando que os partidos que se federalizam agora precisam manter essa federação por 4 anos. Então, ou seja, se federar agora para 2022, em 2024 o partido continua, então, nessa mesma federalização, e aí o que vai aí atrapalhar e dar uma baita de uma atrapalhada no cenário para as eleições de 2024. Então, veja só como é que eles estão desenhando esse tabuleiro de xadrez, Lucas.
É verdade. Gabi, eu me lembro que você falou também sobre a questão do União Brasil e que outros partidos poderiam ir para essa junção de partidos. Então, essa notícia que você traz agora, do DEM e do PSDB, seria essa análise, então, que você fez mais cedo?
Exatamente. Como o DEM se uniu com o PSL e aí nasceu o União Brasil, né? A gente tem aí, então, União, o MDB, o Cidadania, que já federalizou com o PSDB, né? Então, são 4 partidos nessa chapa aí que vão apoiar a candidatura do governador Rodrigo Garcia. E aí a gente tem a ala da esquerda, que está indefinida, né? A gente não sabe se vai ser o Haddad, se vai ser o Márcio França, se vão ser os dois, se eles não vão se juntar, porque tá uma briga ali bem ríspida. O Fernando Haddad, por fato de estar na frente nas pesquisas, não quer abrir mão. Em contrapartida, o ex-governador Márcio França também não quer. Eles estão aí, por parte do Márcio França, ele fala assim, quem tiver na frente na pesquisa, sai candidato ao governo, mas a gente sabe que não é bem assim, que as coisas estão acontecendo nos bastidores, então provavelmente essa ala da esquerda aí, eu acredito que eles tenham aí 2 candidatos, e a gente não pode esquecer do Boulos, viu? O Boulos também vem candidato aí, a gente não sabe se vem para governador ou se vem pelos para o Senado, pelo PCdoB, ou se deve se unir aí com o PSB. Então, a ala da esquerda ainda está muito indefinida, mesmo porque eles estão aguardando a decisão do ex-governador Geraldo Alckmin, que deve se filiar no PSB até o dia 25 desse mês, e eles estão definindo ainda se essa cerimônia será em Brasília ou se será aqui no estado de São Paulo. E aí, por parte de nós, né, da imprensa, dos jornalistas, a gente está aguardando para ver se de fato ele vai para o PSB, né? Porque no final do ano o Alckmin bateu o martelo, o Kassab foi para a imprensa, falou que ele iria se filiar, marcaram três datas e no fim acabou não filiando no PSD, o projeto dele acabou mudando, né? O Alckmin, que seria candidato ao governo do estado de São Paulo, acabou indo aí para esse projeto novo, sendo o vice do ex-presidente Lula, que vem aí disputar contra o Bolsonaro. Tá tudo muito nebuloso, bagunçado, mas os partidos, aos poucos, né, eles estão começando a se organizar. E a gente não pode esquecer também, Lucas, do Tarcísio, né? O Tarcísio que, verdade, inclusive, tomou aí essa alfinetada do Viñoly no final de semana nas redes sociais. O Viñoly que falou que o Tarcísio não torce nem para time paulista, né? Torce para o Flamengo ou para o Fluminense, se eu não me engano.
Flamengo.
E que São Paulo precisaria de raízes fortes, né? De raízes paulistanas para continuar governando aqui o estado. Ou seja, agora começa, né? Começam as uniões aí, né? A federação, os apoios, começa o troca-troca dos partidos. A gente tem que aguardar e ficar no telefone o dia inteiro conversando aqui com as nossas fontes para saber para onde, quem vai para onde, né? O que vai ser feito, quem desiste, quem não desiste. Começa, então, o xadrez a ficar desenhado para as eleições começarem, então, no início de julho.
Ô Gabi, só para eu insisto bem nesse tema, depois da saída do deputado Arthur Duval, candidato ao governo de São Paulo, ainda não saiu nenhuma pesquisa, né? Com esse novo cenário sem o Arthur Duval.
Ainda não. Tem uma pesquisa aí que deve sair nos próximos dias, a partir de quarta-feira. Provavelmente aí alguém deve subir. O União Brasil começou a ventilar uma candidatura aí de alguém, né, para o governo do estado de São Paulo, mas a gente sabe que era só cortina de fumaça, que ele vai mesmo com o Rodrigo Garcia. Agora, olha, eu arrisco a dizer que o Podemos deve ir de Rodrigo Garcia. Não vai sobrar alternativa, a não ser que a Renata Abreu seja candidata ao governo do estado de São Paulo. Não tem tempo hábil para eles acharem aí um candidato para disputar as eleições aí do governo. Mas ela mesma já disse que não quer disputar nada, que vai fazer campanha no Brasil inteiro para o Moro. Mas, ó, mais uma vez eu volto a palpitar das minhas análises aí, como eu enxergo o cenário. Se o Moro for candidato ao Senado, a Renata Abreu não vai sobrar para ela mais fazer campanha presidencial, né? Então, muita coisa vai acontecer ainda nos próximos dias, Lucas.
É verdade. Eu conversei com a Renata Abreu nesse evento que teve no último sábado, né? Contou com o ex-ministro e ela disse que é impossível fazer duas campanhas, sendo uma para governo de São Paulo e outra para presidente, né? Então, o que ela quis dizer aí que não vem, ou não, né? Possivelmente não vem como candidata ao governo de São Paulo. Obrigado, Gabi. Tem mais notícias?
Tem. Só para finalizar, então, o que tem o martelo batido é a União Brasil, o MDB e o PSDB, que devem anunciar essa candidatura única, que é o Rodrigo Garcia. A gente só precisa descobrir quem que vai ser o vice. Eu acho que será a Viviane Senna, tá? Eu acho.
Por que eu acho,
o nome,
Gabi?
Porque não dá para ter certeza, eles definem tudo nos 45 do segundo tempo. Tem aí o nome do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Agora, no dia 23, essa também é importante a gente pincelar, vai ter um grande evento com mais de 500 empresários em São Bernardo do Campo, em apoio aí para arrecadar fundos, um jantar para a campanha do Rodrigo Garcia. Então, pode ser que ali a gente tenha uma surpresa. De repente, o Orlando Morando, né, pode ser aí o vice na chapa do Rodrigo, deve anunciar a saída do PSDB e a sua ida aí ou para o União Brasil ou para o MDB, a gente não sabe. E ele teria que renunciar, né? Então seria uma atitude muito audaciosa e muito valente, porque o Rodrigo Garcia pode escolher o seu vice até julho e o Orlando teria que decidir agora. Então, suponhamos que aconteça alguma coisa nesse intervalo de 2 meses, e o Orlando perca e ele não tem como voltar para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, então assim, seria um movimento muito arriscado. A gente continua aqui conversando com as nossas fontes e ouvindo aí como é que vai ficar o cenário aqui no estado de São Paulo. Ó, tem gente ouvindo aí na rádio, eu mandei aí para você, né, Lucas, pelo WhatsApp.
Mandou o Fábio Uzum, né, e o filho dele que estão no carro no trânsito agora. Falando em trânsito, eu tô com o mapa aberto aqui, viu, Gabi? Um mapa onde mostra que o trânsito nas principais vias de Santo André, Avenida Pereira Barreto, sentido Passo de São Bernardo do Campo, trânsito intenso. Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, também trânsito intenso. Olha só, tá tudo vermelho aqui, eu tô com o mapa aberto. Avenida Lucas Nogueira Garcês também.
Eles estão na capital, viu? Em São Paulo, vindo ali da Avenida Paulista, em sentido ali o Jabaquara.
Agora, Gabi, mais cedo você tinha falado que uma árvore tinha caído na Avenida Morumbi e tinha interrompido aí a questão da iluminação. Já voltou essa iluminação?
Olha, já voltou a luz aqui no Morumbi, tá oscilando um pouquinho, né? A Enel informou aí que até as 9h30 deve estar com as ligações todas restabelecidas. Agora, a Avenida Morumbi aconteceu tudo hoje, viu? Olha, eu passei umas 3 vezes aqui no entorno do Palácio dos Bandeirantes, tiveram vários acidentes, e um deles eu não consegui filmar, mas tinha um motoboy caído na pista, então só uma faixa da Avenida Morumbi. Na volta também tinha um carro batido, também com outro motoboy ferido, mas esse não estava estirado no chão. Ou seja, hoje, olha, começou a chover em São Paulo, começou a dar problema no trânsito.
Teve pontos de alagamento em São Paulo, né? Também foi registrado pontos de alagamento também.
Não só aqui na capital, né? Mas em toda a região metropolitana. E aí, com isso, as fortes chuvas ocasionou aí essa falta de energia elétrica em vários pontos da cidade.
Tá certo, Gabi. Obrigado. Tem mais notícias?
Ah, eu volto mais tarde. Tô esperando aqui, né? Meu celular não para.
A Gabi e as fontes do celular. Obrigado, Gabi. Olha, então a gente fez esse resumo aí do meio político, né? Um resumo de tudo, dos assuntos que foram pautados aqui na Guardiã da Notícia ao decorrer do dia. E é claro que você confere sempre a nossa programação, as principais notícias aqui do ABC Paulista, Litoral Norte, Alto Tietê, também Capital Paulista, Região Metropolitana, enfim, tudo você confere aqui na Guardiã da Notícia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos.
Boletim Publixi.
Você bem informado.
A cada 30 minutos.